Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, cumprimentar senhoras e senhores deputados naquele que é a primeira audição das que vamos realizar deste Grupo de Trabalho das Comunicações Eletrónicas sobre a proposta de lei sobre este tema, sendo que é uma proposta de lei que já estava no Parlamento na legislatura anterior, sendo que a proposta de lei é a mesma. Vão existir muito menos audições do que no passado, mas a Apritel, que já tinha sido ouvida na legislatura passada, é novamente ouvida como uma ação representativa do setor. Cumprimentar os representantes da Apritel, em primeiro lugar o Dr. Pedro Mota Soares, secretário-geral da Apritel, um cumprimento pessoal como ex-colega deputado que é, também foi membro desta comissão, à Dra. Helena Férias da Vodafone, à Dra. Filipa Carvalho da NOS e ao Dr. Francisco Xavier Santos da Altice. São esta é a indicação que tenho, que quem representa as entidades da Apritel, e o tempo são 5 minutos para a intervenção inicial da entidade, 5 minutos a cada grupo parlamentar e 10 minutos de resposta final da entidade no fim. E sem mais delongas, passava a palavra ao Dr. Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, muito obrigado até pelas palavras também pessoais que me dirigiu, senhoras e senhores deputados, os colegas também de direção da Apritel que já foram aqui também nomeados, e como é óbvio começar, antes de mais, por agradecer à Comissão de Economia e a este Grupo de Trabalho o facto de nos darem a oportunidade de sermos ouvidos a propósito deste processo, que é um processo legislativo muito importante, como é óbvio, para o setor das comunicações eletrónicas, e reforçar-vos, que pedir-vos até que olhem sempre para a Apritel como um parceiro de diálogo, um parceiro de diálogo efetivo, um parceiro de diálogo transparente com todos os intervenientes no setor, mas como é óbvio, de uma forma especial com a Assembleia da República, que tem esta função tão importante, que é a função legislativa. E se me permitissem, eu queria só salientar aqui três ou quatro questões iniciais. Primeiro tem a ver com o seguinte: o setor das comunicações eletrónicas evidenciou de uma forma clara a sua importância para garantir a coesão económica, a coesão social e a coesão territorial de Portugal, mas também para ser uma alavanca para a transição digital, para a introdução de mais inovação, de mais economia em Portugal. O investimento massivo que foi realizado pelos operadores de comunicações eletrónicas, que ultrapassou os 6,8 mil milhões de euros entre 2015 e 2021, refletiu-se na cobertura, na resiliência, na qualidade das redes de comunicações que nós hoje temos em Portugal. Portugal é líder na cobertura de redes de fibra, 92,5% das casas portuguesas têm redes de alta velocidade. Portugal é líder na subscrição de serviços de banda larga fixa de alta velocidade. Portugal é o sexto país da União Europeia com maior cobertura nas zonas rurais, com redes de muito elevada capacidade. E Portugal tem uma cobertura de população de voz móvel que atinge os 99,8%, tudo isto de acordo com dados da Comissão Europeia. Perante um crescimento de tráfego que assistimos durante a pandemia, todos estes indicadores, a resiliência destas redes foram postas à prova, e nós podemos dizer com garantia que o setor ultrapassou este desafio com total e reconhecido sucesso. E tudo isto foi alcançado até, para nós também é algo importante, com um volume de reclamações abaixo dos níveis de 2017, representando uma taxa de cerca de 0,1% do total dos serviços que são prestados pelo setor. Não ignoramos, claro, que há questões ainda por resolver. Aumentar a cobertura e a qualidade das redes e serviços é um trabalho contínuo que tem de ser feito permanentemente, e o setor está preparado para o fazer, assim se criem as condições regulatórias e as condições de políticas de investimento público adequadas. Sabemos que o desafio que se coloca agora é ainda maior: garantir a todas as famílias e a todas as empresas, independentemente do sítio que escolheram para viver, criar riqueza, o acesso a redes e a serviços de 5G é um grande desafio do setor, potenciar o desenvolvimento da nossa indústria, nomeadamente a indústria 4.0, garantir às pequenas e médias empresas o acesso a estas autoestradas digitais que são fundamentais para a sua atividade, cobrir hospitais, escolas, universidades, portos, aeroportos com 5G, criar as condições para acolher o investimento direto estrangeiro de base tecnológica que traga mais inovação a Portugal, e nesse sentido também reter talento e capacitar os nómadas digitais que olham para Portugal como um país a ser escolhido. Estes desígnios, universalidade da cobertura das redes, serviços de 5G e transição digital inclusiva, exigem a definição de políticas de promoção de literacia digital e, acima de tudo, financiamento público para coberturas de áreas geográficas com índices de desenvolvimento económicos insuficientes, insuficientes por si para atraírem o investimento privado. Para as restantes zonas do país, os operadores continuarão a cumprir o seu papel, como sempre o têm feito, e levar rede aos portugueses. E sabemos que estes desafios vai exigir níveis muito elevados, elevadíssimos de investimento, num contexto macroeconómico muito adverso, em que temos subida de preços e escassez até de equipamentos, temos subida de preços, por exemplo, de energia, que são vitais à manutenção das redes, e também subidas de preços com os custos de trabalho, que são essenciais para fazermos o desenvolvimento do 5G. E é um bocadinho à luz destas três ideias que Portugal é líder nas infraestruturas de comunicações. Segundo, que há uma necessidade de reforço massivo de investimento para entregar ainda mais num contexto macroeconómico muito adverso, e essa é a terceira ideia, que a discussão em torno da estabilidade contratual, normalmente designada por fidelizações ou refidelizações dos contratos de comunicações, assume uma particular relevância. E se me permitissem, eu queria só tocar quatro pontos prévios a ter em conta nesta mesma discussão. Um mercado competitivo caracteriza-se por várias dimensões. Primeiro, variedade de produtos, serviços, qualidade e preços. Segundo, redes móveis e redes fixas de alto débito com um nível de cobertura elevada e inovadoras. Terceiro, acessos e subscritores de banda larga ultra rápida. E quarto, capacidade de os consumidores mudarem de operador. Portugal é exemplar nestes quatro níveis, quando comparado com qualquer outro país europeu. E esta liderança é resultado de um esforço de investimento no setor que é superior até ao que se verificam em setores análogos na Europa. E, do ponto de vista da portabilidade, isto é, da capacidade dos consumidores mudarem de operador, é importante reforçar que Portugal é hoje o terceiro país da União Europeia em que os consumidores mais mudam de operador. O atual quadro legal, que aliás foi aprovado por este Parlamento, permitiu encontrar uma solução que equilibra os interesses de ambos. Permitiu encontrar uma solução que maximizou a penetração das redes e dos serviços de comunicações eletrónicas sem comprometer a proteção dos clientes e dos consumidores. Também o Governo, e sublinhe-se, depois de uma reflexão alargada, a que não é alheio um grupo de trabalho do qual a APTL fez parte, mas que, acima de tudo, ouviu várias entidades, operadores, personalidades do setor, gente que conhece estes mesmos temas, entendeu manter a solução relativamente às fidelizações e refidelizações prevista na lei anterior. Por isso mesmo, eu digo que não faz sentido mexer numa solução que funciona, tanto mais que os consumidores nem reclamam uma solução diferente, pelo contrário. Foi recentemente realizado um estudo pela Marketest que tem uma conclusão. Os portugueses não estão interessados em ter um contrato sem fidelização se isso implicar terem de pagar um custo de instalação ou de ativação à cabeça. Mas a maioria dos consumidores não vê a fidelização como um problema quando precisa de mudar de operador. A solução atual de fidelização é de molde a que todos ganhem. Ganham os consumidores porque têm acesso a serviços de comunicações que beneficiam de descontos e de preços de instalação e na ativação que são diluídos nos tempos. Ganham os operadores porque têm estabilidade nos seus investimentos, mas acima de tudo ganha Portugal, a economia e a sociedade, porque beneficia de uma maior digitalização da economia e também do desenvolvimento da inclusão social e territorial. O acesso à acessibilidade aos serviços de nova geração que hoje caracterizam Portugal e que se traduz numa taxa de adoção destes serviços das mais elevadas da Europa, apenas poderá ser mantida se o atual enquadramento legal que permite a celebração de contratos até 24 meses não for alterado. A alteração desse regime implicará necessariamente menor capacidade de investimento em infraestruturas e tecnologia, menor capacidade de absorção de custos, com impacto na qualidade de serviço e entrega de tecnologia, menores taxas de adoção dos serviços e, a prazo, aumentos generalizados dos preços que vão totalmente ao arrepio daquela que é a estratégia nacional de apostar na digitalização da economia e na literacia digital dos portugueses. Por toda a Europa, este é o equilíbrio contratual que é a regra e é o equilíbrio que a Comissão Europeia inscreveu também na diretiva que estamos hoje aqui a apreciar. Com que justificação se vai alterar um paradigma de estabilidade contratual que comprovadamente funciona em benefício de todos? Dito isto, a APTL reitera a sua total disponibilidade para melhorar todos os mecanismos que garantam que, a quando da tomada de decisão do cliente, este dispõe da melhor informação disponível e de casos especiais que possam ser acomodados. Dar a melhor informação de forma transparente, perceptível, comparável aos consumidores ou a calcular causas objetivas de rescisão, certamente é muito importante, mas não se pode confundir com o tema das fidelizações. Estou certo que todos aqui queremos soluções equilibradas e que, tendendo à importância estratégica para Portugal e para os portugueses, se proteja este setor como um todo, que é o motor desta mesma transformação. E por isso mesmo quisemos trazer aqui hoje a realidade que descrevemos, e é isso que defende o interesse nacional, dos operadores, dos consumidores, dos poderes públicos e do desenvolvimento sustentado inclusivo, que é o que todos queremos para Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância na gestão do tempo.
Muito obrigado, Sr. Dr. Pedro Mota Sanches, Secretário-Geral da Apritel. A tolerância foi colocada porque, naturalmente, sendo entidade ouvida, julgo que é do interesse de todos também a ouvir a sua intervenção até ao fim, independentemente de limitações de tempo. Também, no contexto dos grupos de trabalho, julgo que é o importante de realizar. Passava a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo Partido Social Democrata, Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento o Sr. Deputado, cumprimento os demais membros deste grupo de trabalho e a Apritel, na pessoa do nosso ex-colega Luís Pedro Mota Soares, bem como os associados que estão presentes. Ora bem, este tema vem aqui pela segunda vez e, confessadamente, este não é um espaço de debate. Não vai haver um debate, nós estamos a ouvir a opinião da Apritel e retê-la para efeito da nossa reflexão. E, assim sendo, não valeria muito a pena, ou não valerá muito a pena, estar aqui com grandes trocas de impressões. Ainda para mais porque, de certa forma, para a nossa surpresa, este processo evolui de um grupo de trabalho que já existia, que fez um grupo enorme de audições. E, curiosamente, e para nossa surpresa, o Governo aparece com um diploma exatamente igual, o que nos deixa na dúvida se isso foi feito para evitar repetir as audições todas, ok, entende-se, ou se foi feito por algum tipo de ignorância ou desprezo por aquilo que foram os contributos todos. De todo modo, aquilo que lhe pedia, Sr. Doutor, era se nos podia confirmar, porque há quem conteste estes factos, e nós temos de perceber se é mesmo assim, não obstante os documentos que nos traz. Aparentemente, e pelas suas palavras e documentos que nos traz, é um setor, altamente concorrencial. Altamente concorrencial, num modelo que é um modelo até internacionalmente bastante aceito, três grandes players. E, portanto, pergunto-lhe, quem disser que em Portugal temos um problema grave de concorrência nesta área, o que é que lhe pode responder? A segunda questão é um setor onde o nível de investimento é altíssimo. E eu meço o altíssimo, não só pelos números, mas essencialmente pelos resultados. Em que, olhando para aquilo que nos diz, compara bem, se é que não compara até a grande distância, com o nível de investimento proporcional de outros países ou de outros ordenamentos jurídicos. Terceiro, é um setor, aparentemente, mas dirá ou não, que é um setor altamente regulado. Altamente regulado. Até porque, o que se entende, é absolutamente estratégico para Portugal, o setor das telecomunicações, porque impacta com quase tudo, nomeadamente com a área de soberania. E a partir desse momento, nós temos que olhar para ele, obviamente, com uma grande atenção. Não é um setor económico como os outros, todos teremos que reconhecer isso. Ora, também, além de ser um setor estratégico do ponto de vista da nossa própria soberania, é um setor de fortíssimo impacto sobre o consumidor, os direitos do consumidor, os interesses do consumidor. E aqui é que queria tentar perceber, porque nós temos aqui opiniões divergentes, e, portanto, queria só que explicasse ou reforçasse a sua, sem prejuízo de nós ouvirmos as outras, que é, aparentemente, nós temos aqui uma questão crítica e que nós entendemos do vosso lado, que é o sistema de fidelização garante melhor preço, estabiliza as minhas expectativas de investimento e é melhor para o consumidor. Há quem diga, não, isso dificulta imenso a estabilidade, aparentemente os estudos não demonstram isso. Há quem diga, mas isso não é bom do ponto de vista económico e aparentemente, seguindo as suas indicações, os estudos dizem que não, e do ponto de vista económico é interessante para o consumidor, só que, como sabe, e essa é uma das grandes críticas que é feita, é a questão da fidelização e da forma que isso amarra os consumidores a um período longuíssimo de casamento com as empresas de telecomunicações, dizendo a alguns até com uma piada que é mais fácil um divórcio do que sair de uma empresa de telecomunicações. E, portanto, tudo isso nos obriga a pedir uma explicação. E, por último, também perceber da vossa parte se estão de acordo ou não que podemos e devemos ir mais longe do ponto de vista da transparência, do ponto de vista da sindicância, do ponto de vista da avaliação, já agora, daquilo que é o funcionamento da vossa atividade junto dos consumidores, mas também lhe pergunto, por último, algo que hoje aqui ainda não veio à discussão, mas já agora ficava com a vossa opinião, que é se também não acham que se deveria medir impacto por impacto o impacto das medidas do regulador sobre o setor. Ou seja, o regulador tem um impacto direto com aquilo que faz sobre o setor e existe ou não existe ou deve existir uma qualquer fórmula, organismo ou grupo de trabalho, até porque está na moda os grupos de trabalho, que pudesse avaliar qual é o impacto real cada vez que a ANACOM acorda e decide intervir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Anastácio, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, começar por dizer boa tarde, por cumprimentar o Secretário-Geral da Apritel, Pedro Mota Soares, ex-colega deputado. Eu já não pude cruzar com ele aqui no Parlamento, mas consigo reconhecer-me e cumprimentá-lo desta forma especial por ter sido já um colega desta casa. E dizer-vos que, em primeiro lugar, a primeira mensagem que vos queríamos passar é que o Partido Socialista valoriza os operadores, a importância que terão no contexto da afirmação da realidade do 5G e dos correspondentes benefícios que isso trará para o reforço da conectividade para a economia e para o desenvolvimento do país, e assim como também valoriza o facto de ser um setor que tem aumentado o seu peso no investimento nacional. Naturalmente que olhamos para este diploma com especial preocupação e intuito de garantir e reforçar a proteção de consumidores na celebração de contratos de telecomunicações, que são contratos tipo, mas o que nós pretendemos aqui é, no fundo, construir um equilíbrio saudável da proteção entre consumidores e operadores e percebemos isso. Ao mesmo tempo, estamos num grupo de trabalho, foi aqui dito uma coisa curiosa, que eu, antes de continuar a minha intervenção, tenho de ir aqui um bocadinho atrás, que foi, como o deputado do PSD disse, não estamos para grandes debates, mas só dar nota que o único facto que alterou desde que o Governo entrou na última legislatura com a mesma proposta de lei para agora foi o facto do Partido Socialista ter tido a maioria absoluta que não dispunha até então a essa data. E mesmo assim, tendo esse reforço eleitoral, não deixou em nenhum momento de querer contar com os senhores, com as suas propostas, com os contributos que as diferentes entidades disseram para aprofundarmos esta proposta de lei na especialidade, e é isso que faremos e que consideraremos ao longo deste grupo de trabalho. Com esta proposta de lei trata-se também de garantir que conseguimos adequar a legislação nacional à legislação europeia e que alcançamos o principal objetivo desta transposição, que é a concretização da estratégia do mercado único digital na Europa, na qual as comunicações são um instrumento fundamental. Também é conhecimento público que esta transposição já está atrasada, também a Apritel já se pronunciou no sentido da importância de uma transposição rápida desta lei, que creio que neste objetivo estamos todos sintonizados, os diferentes grupos parlamentares, o Governo, e também sabemos que não existe aqui nenhum, no sentido de uma excepcionalidade portuguesa, no sentido que existe um processo de infração ao Estado português, mas também existem cerca de 10 outros Estados-membros e por isso isso tem que ver com a própria complexidade, além de que se ter somado uma crise política adicional que atrasou este processo. Como dizia, nós estamos sintonizados neste objetivo de transposição rápida, que foi o que também este grupo de trabalho assumiu, e no fundo esta proposta retoma, é a mesma que foi apresentada anteriormente. E aqui parece-nos relevante, já foi abordado aqui o tema das fidelizações, mas uma vez que a opinião da Apritel, o parecer, é muito contrastante com o de outras entidades, parece-nos relevante e que é um bom exercício confrontar com entidades que se pronunciam num exato sentido contrário, que é um dos aspectos que a Apritel mais sinalizou e marcou, foi a questão da regra das fidelizações, ao mesmo tempo da compensação para a cessação dos contratos. E aqui importaria, em nosso ver, confrontar esta pronúncia com pronúncias, por exemplo, de outras entidades, como a Autoridade da Concorrência ou a própria ANACOM, que têm feito um conjunto de recomendações no sentido da mudança das fidelizações dos contratos de telecomunicações, que pretendem tornar os consumidores, no entender, mais livres. Inclusivamente, até a própria ANACOM identifica problemas graves no dizer do regulador de concorrência no setor, em que três operadores têm mais de 90% de mercado. É verdade que também não é caso único do que nos foi permitido perceber, e que estas compensações, no fundo, acabam por ser mecanismos de rescisão muito pesados, não sei se é o caso de difícil de libertar do divórcio, mas que inclusivamente a Anacom junta aqui um estudo em que diz que os preços das telecomunicações subiram 6,5% entre o final de 2009 e dezembro de 2020, ao contrário da média europeia, onde diminuíram cerca de 10,8% no mesmo período. E aqui importaria para nós perceber o porquê deste caminho inverso em relação aos outros países da União Europeia no que toca à evolução dos preços. E se este resultado é em alguma medida ampliado ou não pela questão das fidelizações. E aqui nós também temos como claro para nós que o equilíbrio a fazer no que toca às fidelizações deve ser uma ponderação que olhe sobretudo para o preço final a ser suportado pelo consumidor. E aqui importa perceber em que medida é que ele ficaria, ou seja, que está desajustado do custo real, se não contássemos com esta possibilidade de fidelização, e quais é que seriam as alterações, se não existisse, no preço ao consumidor final. E, por fim, ouvir-vos sobre um conjunto de outros aspectos que identificam na vossa pronúncia, que têm a ver com a questão da responsabilização do pessoal dos órgãos de administração. Gostaria de vos ouvir um bocadinho mais sobre isso. E outra que me causou aqui alguma estranheza, dizendo já também, que é com a questão do, ou seja, custos de funcionamento do Estado, no sentido, ou seja, eu percebo, por um lado, a Pritel, os operadores não tenham de suportar estes custos, mas ao mesmo tempo, ou seja, no fundo circular, mensagens de proteção civil ou outro, parece-me algo, não sei, algo que parece ser enquadrável, ou seja, equilibrado. E, por sua vez, ouvir-vos também um bocadinho sobre o prazo da vacatio legis e em que medida é que vocês acham que as novas obrigações que resultam desta proposta de lei não são possíveis de ser acomodadas se o prazo de entrada em vigor não prosseguir, exatamente. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, a todos os colegas, e um cumprimento especial ao Dr. Pedro Mota Soares, enquanto Secretário-Geral da Associação, e a todos os representantes dos operadores. Muito obrigado por cá estarem e as nossas desculpas pela espera longa que vos demos, mas o plenário atrasou e não é nossa vontade fazer esperar os nossos convidados. Bem, relativamente a esta temática, eu acho que isto é um ponto importantíssimo que devemos tratar, porque hoje em dia, dos mais novos aos mais velhos, ninguém vive sem comunicações. E é engraçado quando eu vejo um tio meu com 78 anos que anda com o telefone para trás e para a frente para mexer no Facebook. Portanto, daí já se vê a importância das comunicações no nosso dia-a-dia. Portanto, esta temática por si só já nos traz uma importância acrescida. Mas foquemos-nos também nos problemas, que é para isso que cá estamos, é para ajudar a resolver esses mesmos problemas. Eu começava por referir que há ainda algumas zonas do país onde a rede não está acessível a muita gente. Portanto, interior norte e interior centro, principalmente, estão bastante limitados, tanto ao nível da rede móvel como nas próprias habitações. Portanto, a rede, em determinados sítios, não está acessível para toda a população. Eu acho que é importante, enquanto autoridade e enquanto representantes das principais marcas de comunicação portuguesas, terem este tema em cima das vossas mesas diariamente. Relativamente a este setor, o que é que nos apraz dizer? É um setor também, a nível estrutural, bastante importante para o país. Representa cerca de 2,4% do nosso PIB. Emprega quase 20 mil pessoas. Portanto, é um setor que tem uma importância acrescida, mesmo para o nível económico do país. Social nem se fala, evidentemente, mas económico também representa uma fatia muito grande. Mas não tendo, portanto, ainda consolidado todos os parâmetros que deviam ser considerados, preocupa-nos ser o setor que mais reclamações apresenta no portal da DECO. E eu relembro que das 10 empresas que mais reclamações têm no portal da DECO, duas são precisamente de telecomunicações. A MEU, em primeiro lugar, destacadíssimo, depois a NOS, e em quinto lugar aparece a Vodafone. Portanto, lideram o setor das reclamações. Quais os principais motivos? Os clientes reclamam, acima de tudo, questões contratuais. Há falta de informação? Não, não há falta de informação. Certamente a nossa população ainda não está habilitada para ver todas as linhas e entrelinhas dos contratos. Mas pode aqui a Apritel ter um papel importante nisso? Não só pode, como deve. E penso que é isso que estão a fazer, até porque um dos principais objetivos, tal como nós podemos apurar facilmente, é promover a adoção de boas práticas e de medidas de regulação. Portanto, isso por si só já diz muito. Diz que a Apritel, juntamente com as operadoras, estão disponíveis para dotar os clientes de toda a informação necessária. Agora, é importante que os operadores passem da teoria à prática. E é no dia-a-dia que isso tem que se verificar. É importante nós percebermos que temos, felizmente, por um lado, uma população bastante envelhecida. Explicar uma população envelhecida, mais até no interior do país, uma questão contratual que não pode mudar de operador porque ainda está no período de fidelização, há muita gente que nem sabe sequer o que isso é. Portanto, temos que ter práticas que vão de encontro às necessidades, mas também à capacidade de percepção do consumidor final. Porque há consumidores, como felizmente o nosso caso e muitos outros, que facilmente entendemos a penalização subjacente a um período de fidelização não cumprido, mas há muita gente que nem sabe o que isso é. Portanto, e neste ponto é que eu acho que a Apritel tem, sem sombra de dúvidas, um papel muito importante e muito ativo nesta matéria. E também para não vos demorar muito mais tempo, que a hora já vai longa e vocês já estão aqui há muito tempo, eu só deixaria uma questão ao Sr. Dr. Pedro Mota Soares. É uma questão simples. Como é que pretende e pode aumentar a informação e o esclarecimento dos consumidores sobre os contratos e os serviços de cada operador? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Começo por cumprimentar os nossos convidados, o Dr. Pedro Mota Soares, os representantes dos operadores. Eu vou tentar ser muito rápido. No último slide da apresentação que acabaram de partilhar aqui, dizem a certa altura que a proposta é omissa no que respeita à transposição do artigo número 7, do artigo 7º, número 1, o qual prevê que os membros do Conselho de Administração da ARN são nomeados de acordo com um processo de seleção aberto e transparente. Efetivamente, há ali uma falha nessa transposição. Eu gostaria que desenvolvessem e explicassem um pouco melhor a importância da transposição deste artigo para o bom funcionamento do mercado e para a independência do regulador em geral. Segundo ponto. Na proposta de alteração que já temos do PAN, fala-se na limitação de tarifários de zero rating sobre uma perspectiva de net neutrality, que acho que todos concordaremos que é uma perspectiva interessante. Eu gostava que nos explicassem este grupo de trabalho, porque é que os tarifários zero rating podem beneficiar os consumidores e de que forma é que a sua limitação poderia colocar em causa a capacidade de alguns acederem à internet. Portanto, já acabou, portanto, não preciso responder, mas há aqui uma questão, é que os zero rating... Portanto... Pronto, ok. Portanto, a proposta é redundante, é bom termos essa perspectiva já. Também tinha ideia, estes estão a acabar um pouco por todo lado, embora eu pessoalmente ache que façam algum sentido em algumas circunstâncias, mas, no entanto, tendo acabado esta semana, portanto, a proposta tornou-se redundante esta semana. É bom sabermos isto. Terceiro ponto, a propósito de fidelização, era importante também que explicassem a este grupo de trabalho qual é o custo médio de instalação, e eu aqui tentaria incluir o Customer Acquisition Cost, que também é efetivamente um custo de instalação, um custo de adquirir um novo consumidor, que teria que ser repercutido nos consumos, caso os mecanismos de fidelização que existem hoje, por acaso, deixassem de acontecer, deixassem de existir, ou então houvesse um limite qualquer ao número, ao tempo que estes mecanismos de fidelização duram. Porque é importante nós percebermos isto com números concretos, ou seja, o que é que teria que ser, e digo aqui, o que é que teria que ser repercutido, não aquilo que as operadoras irão repercutir para desincentivar. Qual é o custo total de instalação e customer acquisition cost para cada consumidor, para percebermos exatamente o que é que teria que ser repercutido depois nos tarifários finais se isto fosse retirado? Era só isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradecer naturalmente as perguntas dos senhores deputados. Passava à Pritel para a intervenção, para a resposta final da entidade, brincando apenas aqui com uma coisa que foi colocada. O grupo de trabalho está tudo igual, até o coordenador do grupo de trabalho se mantém. Passava a palavra à Pritel.
Muito, muito obrigado, Senhor Presidente do Grupo de Trabalho, e como é óbvio agradecer muito as questões de todos os deputados. Acho que consegui captar todas, vou tentar responder aqui a todos. Começar por agradecer muito as questões do Senhor Deputado Paulo Rios de Oliveira, que acima de tudo colocou aqui quatro questões que têm a ver com o setor ser concorrencial, têm a ver com o investimento do setor e depois também um conjunto de medidas de proteção dos próprios consumidores e a questão da avaliação do impacto regulatório. Quando nós olhamos para o setor das comunicações, nós percebemos que o setor das comunicações é um setor que tem um altíssimo investimento. Estamos a falar de níveis de investimento de 1.000 milhões de euros todos os anos. Em 2021, certamente também por causa da questão do 5G, este investimento passou para 1.500 milhões de euros no ano de 2021 e que, previsivelmente, no futuro, vai continuar a existir, também por causa da questão do 5G e num quadro económico, num contexto macroeconómico, que é um contexto de enorme dificuldade. Todos nós percebemos que há um conjunto de custos que são essenciais para o setor, energia, equipamentos, mão de obra para fazer o rollout de redes, que estão a subir e estão a subir com uma enorme velocidade. E, portanto, é um setor que investe muito. É um setor que tem uma qualidade de redes que é ímpar a nível europeu. Nós, quando olhamos para as redes em Portugal, eu aprendi nesta casa uma frase que repito muitas vezes, eu discuto opiniões, não discuto factos. Factos são factos. 92%, 92,5% das casas em Portugal têm redes de alta velocidade. 99,8% da população portuguesa tem cobertura de rede móvel. E, portanto, isto são factos, não são dados sequer da Pritel, são dados da Anacom ou dados da Comissão Europeia. Se eu tenho um setor que tem um alto nível de investimento, com uma elevadíssima qualidade na rede, e que depois, ao mesmo tempo, ao longo dos últimos 10 anos, tem vindo sistematicamente a perder receitas, o setor perdeu cerca de 25% da receita que tinha, fornecendo muito mais serviços, fornecendo mais 40% de serviços aos consumidores. O que quer dizer que o custo unitário por cada um destes serviços tem vindo a descer. Portanto, se eu tenho um setor que investe, tem alta qualidade, tem esta capacidade de estar a reduzir até os seus preços unitários, tenho à cabeça um setor que é um setor concorrencial. Mais ainda, isto comprova-se, quando nós olhamos, mais uma vez, para os factos, com dados também recentes da Comissão Europeia, que dizem que Portugal é, neste momento, o terceiro país da União Europeia em que os consumidores mais mudam de operador. E isto, como é óbvio, é um retrato de um setor que é um setor, na sua natureza, concorrencial. E convém que nós lembremos que, neste momento, temos, na sequência do leilão de 5G, não 3, mas 6 operadores, MNOs, como se diz tecnicamente, a operar no mercado em Portugal. E, portanto, isto é, de facto, o retrato de um setor que é um setor muito concorrencial e muito competitivo. Segunda dimensão, que para nós é muito relevante, a dimensão da proteção dos consumidores e o tema da fidelização e da refidelização. Mais uma vez, eu percebo um ponto e acho que os meus deputados também o percebem. Com este retrato que nós fizemos do setor, este retrato que foi feito do setor, é o retrato de Portugal, mas as regras da fidelização não são regras que existam única e exclusivamente em Portugal. Ao longo de toda a Europa, aliás, o Código Europeu prevê exatamente isso, a regra é esta. Portanto, é por isso que o Código limita as fidelizações aos 24 meses, que é o que nós já hoje temos na legislação portuguesa. E que, verdade seja dita, tem vindo a funcionar. E quando nós percebemos até a portabilidade, a mudança dos consumidores de um operador para outro operador, percebemos que é um mercado que tem este mesmo dinamismo. E por isso mesmo, esta regra não é única e exclusivamente uma regra nacional, mas é uma regra em que todos ganham. Ganha o consumidor, porque à cabeça, se o consumidor tivesse de investir para ter a instalação de rede na sua casa, a aquisição dos equipamentos, se tivesse de fazer este investimento à cabeça, muito provavelmente até isso seria um óbice a mudar de operador e, portanto, o consumidor ganha porque ganha mais produtos, ganha descontos, muitas vezes ganha conteúdos, hoje é muito relevante no mercado toda a dimensão dos conteúdos e, portanto, o consumidor ganha nesse sentido. Ganha o operador porque tem estabilidade no seu investimento e, mais uma vez, quando se está a pedir tanto aos operadores, quando se está a pedir aos operadores que sejam um bocadinho o motor da inovação, desta transformação digital, garantindo estas autoestradas digitais que nós vamos pedir para o futuro, é muito importante que os operadores tenham previsibilidade também nos seus investimentos e ganha, de facto, o país porque deu este salto do ponto de vista da capacidade das suas redes. Agora, há uma coisa que eu concordo em absoluto com o Sr. Deputado e eu acho que é muito importante destacar aqui. Uma questão é a questão das fidelizações e das refidelizações. Outra questão diferente é a questão da transparência na relação com os consumidores. E nós temos procurado muito também investir num conjunto dessas matérias, até aproveito também já para responder a uma questão que também tinha sido colocada pelo Sr. Deputado Filipe Melo do Chega. Uma das questões que para nós é muito relevante é permanentemente permitir que o consumidor compare também as ofertas que tem, e por isso mesmo o setor disponibilizou uma ficha de informação simplificada em que quer num momento pré-contratual, quer num momento contratual, um consumidor pode saber efetivamente todas as questões que tem, todas as questões e compará-las de um operador para o outro operador. Esse ponto para nós é muito importante, mas esta questão da transparência ou mesmo da resolução de casos objetivos não tem a ver com a questão das fidelizações. A questão das fidelizações é importante porque é muito o paradigma que permitiu que efetivamente o setor entregasse este investimento a Portugal, fizesse este investimento em Portugal e entregasse a Portugal e aos portugueses esta capacidade de rede. E por isso mesmo, o que eu digo, o que o setor diz, é que se até aqui este paradigma funcionou, porque é que nós vamos mexer numa coisa que está, de facto, a entregar valor a Portugal e a permitir que Portugal esteja em patamares cimeiros do ponto de vista da sua qualidade e da sua capacidade de redes. Depois, uma última questão que o Sr. Deputado colocou, nós já tínhamos enviado esta apresentação, mas eu distribuo-me de novo, que tem a ver exatamente com a avaliação do impacto regulatório. Para nós é muito importante que a previsibilidade não seja só previsibilidade legislativa, que seja também previsibilidade regulatória, do regulador. E parece-nos por isso mesmo muito relevante que sempre que o regulador faz uma determinada intervenção no mercado, eu estou a falar especificamente do setor das comunicações, mas admito que noutros setores também faça sentido, que à cabeça, explico um bocadinho porque é que essa intervenção é necessária, portanto, sustente a necessidade dessa intervenção, mas que faça a avaliação depois do que é que aconteceu com essa mesma intervenção. Isto chama-se avaliação de impacto regulatório, é uma das melhores práticas que é seguida internacionalmente. Nós achamos que há muito caminho, que devia haver muito caminho para se poder ir mais longe nesta matéria, porque, de facto, permite, mais uma vez, estabilidade para todos, regras que são claras para todos no mercado, para os operadores, para os consumidores, para as próprias entidades políticas, e parece-nos uma boa prática que deve ser prosseguida. Depois agradecer também muito as perguntas do Sr. Deputado Pedro Anastácio, também, como é óbvio, concordando completamente consigo na necessidade nós neste momento temos de abarcar todas as transformações que estão a acontecer a nível nacional e a nível internacional. O mercado único digital é um grande objetivo de Portugal e da União Europeia. Nós sabemos a importância do setor das comunicações para atingirmos esse mesmo mercado único digital. É verdade que Portugal não é o único país que está atrasado na transposição e certamente é importante termos este mesmo mecanismo. Penso que já lhe respondi um bocadinho à questão do investimento. Não queria fugir aqui à questão dos preços. E sendo muito muito prático, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem amigos que trabalham lá fora, todos nós temos amigos, família que está lá fora. Pergunte a quem está na Bélgica, pergunte a quem está em Itália, pergunte a quem está na Alemanha, quanto é que pagam pelas comunicações que nós temos cá. E vai descobrir que as comunicações são piores, a qualidade das comunicações é pior e os preços são mais elevados. E, portanto, isto é uma evidência, todos nós falamos num mundo que é cada vez mais um mundo global e percebemos o que é que está a acontecer lá fora. Mas também queria ir àquela questão que me fez, a pergunta direta que me fez, de comparar os preços de 2009 até hoje e chamar a atenção de uma questão. Quando eu comparo a evolução de um preço num país, eu estou a comparar a evolução do preço dentro desse país. Eu não posso dizer que a evolução do preço dentro desse país faz com que os preços em Portugal sejam mais elevados do que noutros países. E certamente que, quando nós olhamos para a inflação, a única coisa que nós podemos fazer é a comparação do mercado nacional e não do mercado internacional. Nós, por isso mesmo, até promovemos um estudo em que comparávamos efetivamente os preços e concluímos, a Deloitte, que apresentou esse estudo, concluiu que Portugal é o segundo país que tem preços dos pacotes de comunicações mais baratos no quadro da União Europeia. Mas, Sr. Deputado, há um ponto para mim que é um ponto bastante relevante. Eu fui ver o que é que era o mercado em 2009? Como é que era o mercado das comunicações em 2009? E em 2009, só para ter aqui um bocadinho uma noção, uma oferta normal do mercado, que tivesse qualquer coisa como 230 minutos de comunicações e SMS, 500 megas na altura, custava 30 euros. Hoje, uma oferta como essas custa pouco mais de 20 euros. E, portanto, nós estamos a falar de um mercado em 2009 que não tem nada a ver com o mercado atual. E, verdade seja dita, de 2009 até 2021, o que o mercado teve, e consegue comprovar aí nos dados que circulámos, foi uma perda de receita. Portanto, neste momento, o mercado, na sua globalidade, teve uma perda de receita face a 2009, oferecendo mais serviços. Ora, se o mercado tem menos receita, oferecendo mais serviços, quer dizer que o preço unitário por cada um desses mesmos serviços é diminuto. Agora, de facto, as comunicações que nós consumimos hoje não têm nada a ver com as comunicações que eram em 2009. Em 2009 seria impensável termos 10 gigas por mês no nosso telemóvel, ou 5 gigas. Era um mercado completamente diferente e, portanto, nesse sentido, estamos a comparar o que não é comparável e nem nos parece muito do ponto de vista intelectual, um exercício verdadeiro, porque de facto estamos a comparar duas realidades que são realidades completamente diferentes e completamente distintas. Depois, Sr. Deputado, e bem também, colocou-me aqui um conjunto de questões concretas, que são os alertas que nós fazemos relativamente a este código, relativamente à questão da responsabilização dos administradores e não só na responsabilização dos administradores, mas também dos diretores das próprias empresas. Nós percebemos que esta matéria não é uma matéria que esteja na diretiva europeia, portanto foi uma novidade que o governo português introduziu no diploma. É uma matéria que se costuma usar, sei lá, por exemplo, no setor financeiro, costuma-se usar, mas no setor financeiro, se houver um problema numa entidade financeira, nós temos uma repercussão sistémica na economia portuguesa. Não é exatamente a mesma coisa no setor das comunicações. E por isso mesmo, nós achamos mesmo que algumas das soluções que aqui estão podem ser inconstitucionais ou ilegais por serem exageradas, nomeadamente cessação de exercício de funções, proibição de exercício de profissão, são sanções que têm uma natureza penal, coisa que não é suposto terem neste mesmo diploma. Depois também, o Sr. Deputado colocou-me, e bem, uma questão que tem a ver com, eu não quero chamar custos de contexto, porque é um bocadinho mais do que custos de contexto, mas que tem a ver com o facto de o setor ter de suportar muitos custos da atividade normal do Estado. E isso sente-se em duas áreas. Sente-se numa primeira área, que é a colaboração com a Justiça, e de facto aqui o que nós dizemos é, só para termos aqui a noção, o setor mais ou menos, mas estamos a falar aqui de valores que são valores relativos, o setor gasta 850 mil euros todos os anos na colaboração que tem com a Justiça, nos sistemas informáticos que tem de ter, nas comunicações que tem de ter, no número de pessoal que tem de ter para fazer essas mesmas comunicações. Há um outro setor que também tem uma grande colaboração com a Justiça, que é o setor com a Justiça, que é o setor financeiro também. O setor financeiro é ressarcido desse mesmo custo. Portanto, nas taxas judiciais, uma parte das taxas judiciais são para pagar os custos administrativos que os bancos têm na sua colaboração com a Justiça. O que nós dizemos é que fazia todo o sentido aplicar a mesma regra ao setor das comunicações, porque de facto estamos a falar aqui de um valor que é um valor bastante, bastante elevado. Depois, a segunda dimensão é a dimensão da antiga ANPC, agora a ANEPC, em que o que nós também dizemos aqui é claro, Neste momento, o setor está a enviar, os dados que nós temos aqui são dados de 2020, ainda não há dados consolidados de 2021, mas dados de 2020, nós enviamos cerca de 2 milhões de 2 milhões de mensagens de avisos à população, e, no valor de 2 milhões de euros, peço desculpa, mas o que o setor recebeu do Estado e da colaboração que tem com o Estado foi qualquer coisa como 187 mil euros. E, portanto, há aqui, de facto, uma grande dificuldade relativamente a esta matéria. É o que consta no slide 36. E, portanto, o que nós dizemos aqui é garantir que é eliminada esta gratuitidade, porque isto, como é óbvio, pesa muito sobre o setor e, portanto, é mais um custo de contexto num setor que é altamente regulado e já paga imensas taxas também ao Estado, para a produção cultural, ao ICA, à ANACOM, à entidade reguladora da comunicação social. Depois também responder ao Sr. Deputado Filipe Melo, peço desculpa que estou mesmo já aqui a terminar, as questões das fidelizações já acabei por ir lá e, portanto... peço imensa desculpa, tem uma questão que é absolutamente essencial, Sr. Deputado, uma questão que é absolutamente essencial, que é a aplicação da lei no tempo e a vacatio legis. Nós estamos a falar de um código que é um código muito extenso e que não tem nenhuma norma específica para entrada em vigor. Não tem nenhuma norma específica, entra em vigor no terceiro dia depois da sua publicação. Como é óbvio, acho que ninguém à volta desta mesa acha razoável aplicar um código com esta dimensão neste mesmo prazo. E, portanto, para nós, queríamos muito sensibilizar a Comissão sobre a necessidade de termos um prazo para podermos efetivamente aplicar este código. Pensem que, por exemplo, este código vai implicar muitas alterações na tecnologia, nos sistemas informáticos dos próprios operadores e, portanto, para se fazer isso é preciso tempo e, portanto, a nossa sugestão que nós indicamos parecia-nos razoável ter 6 meses de aplicação. Damos aí um conjunto de outros exemplos de diplomas que não tinham um impacto tão grande e que mesmo assim tiveram esse período de adaptação. Depois, uma segunda questão que não tem a ver só com a entrada em vigor, tem a ver com a aplicação da lei aos contratos vigentes. Mais uma vez, o que nos parece aqui era manter a estabilidade contratual e, portanto, ter aqui uma norma, uma cláusula que dissesse que estas novas regras se aplicam a novos contratos, permitindo que os contratos que estão neste momento a correr atinjam o seu fim de vida e, portanto, nos novos contratos é que já fará sentido aplicar estas mesmas regras. Depois também relativamente ao Sr. Deputado Filipe Melo do Chega, a quem agradeço imenso a pergunta, e não se preocupe, Sr. Deputado, nós também estamos cá e estamos para trabalhar, os senhores deputados também, portanto, nisso estamos todos exatamente iguais. Mais uma vez, Sr. Deputado, há um ponto que para mim me parece bastante relevante. Eu discuto opiniões, é perfeitamente legítimo, não discuto factos. As redes em Portugal são redes de altíssima qualidade e muito espalhadas ao longo do país. Dito isto, nós reconhecemos todos que existem zonas brancas. Essas zonas brancas, tendencialmente, são zonas que não têm aproveitamento económico. E por isso mesmo, o que dizemos, não é só Portugal que o está a fazer, a Alemanha, que portanto, tem uma relação com o investimento público, se calhar diferente da de Portugal, está a fazer isso, França está a fazer isso, Espanha tem um PRR que é, nas palavras de uma pessoa que sabe muito sobre todas as comunicações, o PRR espanhol é, na prática, um PRR para as comunicações eletrónicas, portanto tem um grande investimento público. O que o setor está a dizer é que faz sentido que haja investimento público para cobrir estas mesmas zonas brancas.
Não querendo impedir as respostas...
acelerar sem falar muito rápido. Só mesmo mais uma nota relativamente...
Naturalmente, garantindo as respostas, porque acho que também é importante para o grupo de trabalho termos resposta a todas as perguntas.
Muito rapidamente, portanto, relativamente às questões das reclamações. Nós temos uma enorme preocupação de permanentemente perceber o que é que está acontecendo no setor e, portanto, muitas vezes encomendamos estudos a entidades independentes para percebermos o que é que está a acontecer. Curiosamente, neste estudo que eu já falei da Market Test, perguntadas a mais de 2.500 pessoas, só 3,6% das pessoas é que não sabiam o seu período de fidelização. Dito isto, nós estamos completamente disponíveis para melhorar todos os mecanismos de transparência, de informação consciente, de informação comparável. Parece-nos que essa matéria é uma matéria muito importante. Não tem a ver com a matéria das fidelizações. A matéria das fidelizações é outra questão e é muito o paradigma que permitiu que o setor chegasse onde chegou. E também relativamente à matéria das reclamações, é verdade que um setor com o qual nós temos tantas interações, a primeira coisa que faço quando levanto é pegar um telemóvel para ver as notícias do dia. Se calhar a última coisa que eu faço antes de me deitar é desligar o telemóvel. Portanto, num setor que tem tantas interações, o nível de reclamações não é comparável com outros setores. Para nós, muito importante é perceber que todos os anos as reclamações têm vindo a cair. no ano da pandemia, no ano inicial da pandemia, 2020 tiveram uma subida, mas em 2021, ainda com pandemia, já caíram para níveis pré-pandemia. E essa linha é uma linha contínua, o que demonstra também o esforço contínuo que os operadores estão a fazer para poderem responder a todas estas questões. Depois também, para responder ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, duas notas. Relativamente à nomeação da Autoridade Reguladora Nacional, de facto o Código, no artigo 7º que citou, é muito claro, portanto é muito forte, dizendo que o processo tem de ser um processo transparente, mas mais do que transparente, independente, garantindo a nomeação e uma gestão financeira adequada da Autoridade Reguladora Nacional, portanto, garantindo toda essa dimensão. O que nós vemos no diploma é que as regras relativamente à nomeação do regulador se mantêm inalteradas, não houve nenhuma alteração. No nosso entendimento, o que nós dizemos é que faria até sentido termos uma questão de ter um concurso público, ou até um concurso público internacional, era uma coisa que fazia sentido, porque reforçava exatamente essa independência, é uma das boas práticas que acontece lá fora. Aliás, temos alguns portugueses que estão em reguladores europeus, estão em reguladores quase até no Reino Unido, com enorme sucesso. A última questão que o Sr. Deputado colocou e que é muito interessante, que é a questão das ofertas gratuitas, se intrometem ou não intrometem no regulamento da Net Neutrality. Ainda esta semana o BEREC, que é o regulador dos reguladores europeus, estabeleceu as suas guidelines, dizendo muito claramente que não é possível, todas essas ofertas terão de acabar. Caberá agora também à Autoridade Reguladora Nacional, à ANACOM, estabelecer esta mesma regra, mas pronto, é uma alteração que aconteceu na sequência da diretiva e que aconteceu esta semana mesmo, e portanto tudo isso terá de acabar. Pronto, se me perguntar se é benéfico ou não ao consumidor, pronto, teria a minha opinião, mas como é óbvio, respeitamos sempre tudo o que são as normas e as indicações que vêm dos reguladores nacionais e internacionais. Mais uma vez, Sr. Presidente, agradecendo a sua extraordinária tolerância.
Muito obrigado. Agradecendo também à Pretel, cumprimentando o Sr. Secretário-Geral, os representantes das três operadoras aqui presentes, e dizer que naturalmente houve tolerância, porque o mais importante nestes grupos de trabalho é termos os dados concretos para poder tomar as decisões corretas. É a opinião deste grupo de trabalho que é possível concluir o processo até o final de julho, por isso também a decisão, independentemente do atraso do plenário da reunião, decorrer mesmo no dia de hoje, porque era importante termos as audições programadas. E por isso também dizer que naturalmente quaisquer os dados que ainda querem enviar para a Comissão e para o Grupo de Trabalho, certamente que os grupos parlamentares agradecem, a fim de preparar o trabalho na especialidade que será realizado muito em breve, como bem o Sr. Dr. Pedro Mota Soares sabe, os processos complexos que são esses diplomas na especialidade. Muito obrigado.